Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Guilherme, queira prosseguir.
Obrigado, Mayara. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês em mais esse conference call, primeiro do ano aqui da Blue Line. Apenas lembrando, o nosso fundo Blue Alpha, ele completou 7 meses de vida aí no final de dezembro de 2019. E a ideia hoje é falar sobre aí o comportamento do mercado nesse mês de dezembro, nos primeiros dias de janeiro também. Além de passar as impressões a respeito dos principais eventos registrados aí no Brasil, na América Latina e também nos mercados globais. A gente também vai falar a respeito do fundo nesse período. Para isso, o Giovanni, nosso CIO, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, Head da área de Research, ele vai compartilhar com vocês algumas visões e projeções da Blue Line, repassar os principais outlooks para 2020 citados no último call também. É isso, Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Vamos fazer da mesma forma como sempre. Vou começar falando, primeiro, substanciando P&L, resultados e risco referente ao mês de dezembro. Vou falar um pouco também de resultado e risco desde o início do fundo. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, a gente vai falar de cenários. Como eu sempre gosto de fazer, começar pelo cenário externo, tentar dar uma visão para vocês como a gente está vendo o cenário externo, a importância dele para a América Latina em 2020. Depois falar individualmente dos principais países. E, por fim, o tópico número 3, eu vou passar para vocês a métrica do fundo hoje, né? Como o fundo está posicionado hoje. Então, começando pelo primeiro ponto, resultados e alocação de riscos no mês de dezembro, o fundo teve um retorno positivo de 1,30. A volatilidade da cota foi bem baixa, foi 1,67, o que deu um Sharpe analisado bem alto, 7,3. Olhando desde o início, 1º de junho, o fundo está com retorno de 6,67%. Volatilidade da cota 3,17 e o Sharpe analisado de 1,87. Aí a gente pode pensar em percentual do CDI, que é um prazo um pouquinho maior. O fundo está entregando 202,9% do CDI nos primeiros 7 meses de vida. Em termos de alocação de P&L, de resultado em dezembro, livro de bolsa continuou com muita consistência, como tem sido ao longo do ano inteiro. A gente tem tido, no caso de dezembro, também teve uma boa estratégia top-down, basicamente direto no índice. E eu diria até que a performance nos últimos 2-3 meses ela foi até um pouquinho mais top-down do que bottom-up. A nossa carteira de papéis ela está agora um pouquinho menor. A gente teve uma boa estratégia top-down, entregou 0,81%. De retorno positivo. Juros entregou um retorno positivo de 0,16 e FX ganhou 0,32. Então foi um mês interessante que as 3 mesas entregaram retornos positivos. Se a gente olhar desde o início, como eu falei, nossa mesa de bolsa tem tido uma performance muito interessante. 6,34 foi a mesa de bolsa, e aí a gente tem diversas estratégias bottom-up que têm funcionado muito bem e que vão ser muito importantes a partir de agora com juro baixo. A gente ter essa estrutura, a gente ter essa organização bottom-up vai ser um diferencial importante para a companhia. E juros desde o início 63 bases e a parte de câmbio teve uma perda de 1,61. Caixa menos custos 1,30 e aí a gente substancia 6,67 de retorno do FIDER. O Master está com retorno anualizado, aliás, um retorno desde o início de 8,77 volatilidade do Master 3.88 e um Sharp de 2.49. Então, essa é a primeira parte, resultados do mês de dezembro desde o início. Vamos para a segunda parte, falar de cenários, cenário externo. A gente tem discutido aqui, esse é um ano um pouquinho diferente do ano passado. Parece que não tem nenhum grande tema no caso de Brasil. E, por outro lado, a gente tem alguns temas importantes no cenário externo. O geopolítico é uma questão que está bem forte, afetando os mercados. E, evidentemente, que as eleições nos Estados Unidos vão ser um tema muito importante. Na parte geopolítica, a gente teve uma novidade inesperada, que foi o ataque à questão Estados Unidos e Irã, no dia 27 de dezembro. Foi absolutamente inesperado esse ataque. E, assim como foi inesperada a solução positiva da situação. Então, eu acho que foi um risco que os Estados Unidos tomaram. No entanto, a solução final ela foi muito, muito positiva e, de fato, praticamente o Irã está isolado, né, nessa questão, inclusive internamente, protestos contra o regime, e não tem nenhum país suportando a questão do Irã nesse momento, que evita quase que completamente a questão de ter uma terceira guerra mundial, como algumas pessoas falando e tal. Todos os países estão entendendo que a colocação do Irã nesse momento tá completamente errada, inclusive protestos internos. Então, essa situação, ela apareceu do nada, e eu acho que o desfecho dela não muda nada a visão do cenário externo, pelo contrário, até enfraquece, né, o regime. E é obviamente que você tem que continuar monitorando, mas foi algo bastante inesperado, assim como a solução positiva bastante inesperada. Eleições nos Estados Unidos, os mercados claramente não estão sendo afetados hoje por esse tema. No entanto, é uma coisa que a gente respeita bastante. A gente tem uma opinião que as eleições vão ser bastante competitivas, como sempre nos Estados Unidos. E o tempero, nesse momento, que poderia adicionar um pouco mais de volatilidade no mercado, seria algum candidato progressista do lado democrata ganhar as primárias democratas. E aí eu estou falando basicamente da Warren e do Sanders, né? E então, a gente tem aí em fevereiro, início de fevereiro, 3 de fevereiro, convenção de Iowa, 11 de fevereiro, New Hampshire, South Carolina também ali, meio de fevereiro, fim de fevereiro. Depois tem o Super Tuesday, 3 de março. Aliás, South Carolina é depois do Super Tuesday. E aí a gente vai ter uns 45% da votação da primária democrata definido, praticamente o candidato definido. Então eu espero que alguma volatilidade pode atingir o mercado, e por isso a gente está posicionando o nosso fundo um pouquinho mais conservador do que era a nossa cabeça, por exemplo, em dezembro. A gente está um pouco mais conservador. Indo para a América Latina, vamos começar pelo Brasil. Eu acho que o Fábio vai comentar, mas a gente teve, eu acho que o fato interessante a ser comentado são os dados de atividade desapontando, né? Então foram 3 dados em sequência: produção industrial, serviços e hoje a parte de varejo, né? Isso aí não muda a nossa visão positiva de crescimento para o ano. Certamente não muda, né? No entanto, evidente que o mercado ele veio muito esticado de dezembro, teve um mês fantástico em dezembro. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento na parte técnica do mercado, né? Eu acho que o cenário continua bastante positivo, no entanto, a parte técnica, você tendo risco nos Estados Unidos, né, e você tendo esses dados em sequência de atividade, que é o grande tema no Brasil esse ano, o crescimento, né, diferentemente do ano passado, que o tema era a reforma, esse ano o tema é o crescimento. O crescimento é o que vai sustentar o câmbio e a bolsa. Então é importante entender melhor como é que nós estamos em termos de crescimento. A gente acha que as reformas vão continuar andando, existe uma organização, para mim parece um pouquinho melhor organizado, o executivo com o legislativo. Então, uma visão positiva, as reformas, né, PEC emergencial, Pacto Federativo, fundos, além disso tem a administrativa e tributária, mais Banco Central, independência do Banco Central. Então tem uma pauta positiva, a gente acha que o crescimento vai ser interessante. A única coisa é a questão técnica de curto prazo, que dezembro foi um mês muito bom, e você tem aí também as primárias democratas. Então, basicamente, em relação ao Copom, eu acho que é uma bola bem dividida. Até ontem, a gente achava que era 50% de chance de queda de juros, 25 vezes, que provavelmente vai ser o último. E agora, com a confirmação de um dado mais fraco, fica talvez uma probabilidade um pouquinho maior de corte, que é o que o mercado está botando hoje. O mercado bota 75% de chance de corte em fevereiro. Aliás, em fevereiro. Nossas posições em Brasil, a gente gosta de bolsa, a gente agora talvez vai, o índice me parece um pouquinho mais atrasado, porque sofreu bastante com a questão dos bancos e também com o Petrobras, essa questão das ofertas que estão vindo, né? Isso aí eu acho que também atrasou um pouco o índice, então o índice pode ser até uma boa alternativa a partir de agora. E a gente tem também as nossas posições estratégicas e bottom-up. Em relação a juros, a gente tem a posição ainda, essa posição tem sido positiva no mês de janeiro, e a gente tem operado comprado em dólar. Então, basicamente, gosta de bolsa, principal ativo, a gente está recebendo juros, e tem a proteção no dólar e também no ien. A gente tem um pouco de proteção de seguro comprado em ien. México, a se ressaltar, o USMCA foi uma boa notícia em dezembro. Salário mínimo foi fixado em 20%, foi acima da média, não impactou praticamente nada. A abrangência do salário mínimo, dada a informalidade da economia mexicana, não é tão grande, não é tão impactante. A gente teve os números de inflação piorando, o Banxico foi mais rockish, a curva abriu um pouco. No entanto, é um cenário que continua construtivo. A aprovação do AMLO subiu para 72% de 68%. Então, a gente continua construtivo em México, a gente gosta da moeda, e a gente está cauteloso nos juros, porque a gente acha que nos próximos dois meses a gente vai ter um número de inflação um pouquinho mais alto. No Chile, basicamente não temos posição. O Banco Central vendeu 4,5 bilhões de spot dos 20 bi que ele tinha anunciado, saiu do mercado, ele tem feito apenas rolagens. O fato dele ter saído não me surpreende, porque eu acho que ele não quer o câmbio muito apreciado. Essa saída, ela provocou uma depreciação do peso chileno em 3% no ano. Está em linha com a depreciação do real. As duas moedas estão operando muito mal. A reforma fiscal está em andamento no Congresso, que basicamente são as benesses sociais que eles estão fazendo para acalmar os protestos. Mas está um pouco difícil de operar o Chile agora, tanto a moeda como a curva. Colômbia, inflação fechou em 3,8% ano passado, core 3,4%. A gente não vê nenhum movimento do Banco da República, nem subindo nem caindo juros, por isso que a curva tem estado tão estável. A moeda está andando muito bem, até um pouco contrário à nossa visão. Eu acho que é talvez porque tem ali ligações com o petróleo. Então, acho que isso tem favorecido um pouco o COP, mas não a ponto de nos empolgar para a gente comprar moeda. Também, por enquanto, estamos aguardando nada a fazer na Colômbia. Argentina, uma boa notícia na Argentina foi o salário mínimo fixado em 25%, bem abaixo da inflação. A inflação fechou em 54%. Isso me surpreendeu. No entanto, a gente teve ontem a notícia da província de Buenos Aires atrasando o pagamento, 246 milhões de dólares, de um bonde de 2021. E outras coisas, né? Taxação da exportação de trigo, aumento da multa demissional, a questão do algum congelamento de preço. Você vê, por exemplo, o Black, que é o Blue Chip Swap, tradando 20 dólares acima do oficial, né, próximo de 80 dólares, quanto que 80 pesos por dólar, quanto que o oficial está em 60, que é absolutamente tá artificial. Né. Então, acho que o pacote continua ruim. Pode ter oportunidade em crédito, em equity, mas acho que o pacote na Argentina continua ruim. Tem que esperar um pouco mais ali. Sem nenhuma grande novidade em Peru, vou falar rapidamente, antes de passar para o Fábio, sobre a fotografia do fundo nesse momento. Então, o terceiro tópico. Então, a parte de alocação de risco, a gente tem hoje 20% em câmbio. Como eu falei, câmbio a gente tem operado negativo no real, positivo no México e com proteções no IEM. Basicamente, essa é a nossa carteira. Equity, a gente está com uma alocação de um pouco menor, talvez uns 40%. Ela está sofrendo uma alteração ontem e hoje, estamos diminuindo um pouquinho, mas eu diria que estruturalmente uns 40%. E em juros, 40%. Então, a grosso modo, 20, 40, 40, FX, equity e REI, e juros. É basicamente a foto hoje. O fundo está rodando com uma vol baixa, nós estamos com uma vol aí de 2, 2,5%. A gente não tem hoje um portfólio long short, a gente está esperando um pouco para voltar com o nosso portfólio, a gente tem sido bastante top-down nos últimos 3 meses, mas o time está trabalhando bastante e logo, logo a gente vai voltar com uma carteira bottom-up. Tá, o pessoal está fazendo muita análise agora no início do ano, vai ter muita oportunidade entre os setores, enfim. E na parte de juros, para terminar, a gente tem uma posição de recebendo juros, equivalente a mais ou menos um PL e meio. A gente tem também alguns flatteners, a gente acha que a curva está um pouco esticada e obviamente que a gente vai ter que agora monitorar de perto o crescimento, a atividade, ver o que a gente pode fazer, qual vai ser a postura do Banco Central em fevereiro. Com isso eu termino a minha parte e passo a palavra para o Fábio.
Bom dia, obrigado aí de novo pela oportunidade de falar sobre macro aqui com vocês. Como o Giovanni mencionou, eu queria focar mais em Brasil e principalmente na parte cíclica, né? Acho que esse é um call que a gente tem feito nas últimas reuniões mensais aqui, que 2020 ia ser um evento, um ano muito mais focado, muito menos focado em eventos políticos como impeachment, eleições, aprovação de reforma da Previdência, muito mais focado no ciclo econômico, dinâmica de inflação, o que acontece com a economia nesse novo cenário de juros mais baixos, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Mas é obviamente que a agenda de reformas, ela talvez ela tenha perdido um pouco de peso para o mercado, ela se tornou um item um pouco menos crucial para o mercado, e eu acho que, mas acho que a gente, o governo, não pode cair no risco da complacência em relação a essa agenda de reformas, que ainda é bastante necessária. Mas eu reconheço que o peso e a atenção do mercado em relação a essa agenda, ela diminuiu bastante, né? E como o próprio ministro Paulo Guedes tem falado no início, falou no início do ano, nessa semana, existe uma lista grande de itens a serem propostos, e uma parte deles já está no Congresso, e talvez essa diversidade, essa quantidade muito alta de propostas e principalmente emendas constitucionais, muitas delas com projetos bastante polêmicos, é a grande dificuldade que o governo vai enfrentar ao longo de 2020, né? Principalmente porque ainda não está muito claro qual vai ser o plano de ataque do governo em relação a essa lista grande de propostas de reformas, principalmente no campo fiscal ao longo de 2020. Isso se torna ainda mais complicado no ano de eleições municipais e principalmente numa situação em que o governo e o presidente está bastante empenhado na criação do seu novo partido. Então, tudo isso cria um caldo de cultura em que fica difícil apostar numa aprovação muito rápida dos itens da agenda de reformas. Claramente o Congresso está um pouco mais receptivo a debater esse tipo de alteração, mas eu acho que a expectativa do mercado em relação a essa agenda é muito baixa para 2020. Se a gente observar avanços importantes na reforma administrativa, na PEC emergencial e na proposta de independência do Banco Central, eu acho que o mercado já vai considerar uma performance muito boa, dadas as dificuldades que estão se colocando nesse início de ano. Então, diferentemente do início de 2019, esse início de 2020, as expectativas do mercado em relação à reforma são muito baixas, e a grande expectativa e até um excesso de ansiedade do mercado, ele está muito mais ligado ao ciclo econômico, e conforme o Giovanni falou, depois de um mês de outubro muito forte, uma sequência muito consistente de indicadores fortes de atividade econômica, que levou o mercado a talvez exagerar um pouco no otimismo de como a economia ia se comportar nesse final de ano. A gente teve, ao longo dos últimos dias, uma sequência de dados de novembro bastante, bastante decepcionantes. Mas acho que, de uma certa forma, isso é até um pouco saudável. Acho que é um lembrete que a retomada ela é bastante consistente, é bastante robusta, mas ela não é linear, ela está sujeita a soluços e a oscilações normais de um processo de retomada gradual de atividade econômica, né? Mas a gente acha que os principais drivers da retomada estão aí, estão bastante sólidos, que são a retomada de crédito, melhora na confiança e uma melhora bastante gradual no mercado de trabalho, mas os números de novembro mostram aí que a retomada ela pode apresentar bastante oscilações, principalmente no cenário, nessa transição, nessa virada de ano e início de 2020, em que você tira alguns fatores transitórios de melhora na atividade econômica, como a liberação da FGTS, o consumidor já se encontra bastante endividado e com a renda disponível um pouco esquisada pelo aumento da inflação e dos produtos da cesta básica. Então, acho que vai ter um pouco de oscilação adicional na virada do ano, na atividade econômica por conta disso, mas não tira a nossa convicção e nossa projeção bastante otimista de crescimento para 2020, uma taxa de crescimento do PIB que vai ser mais que o dobro da taxa de 2019, né? A gente tem um número em torno de 1% para 2019 e 2,4% para o PIB de 2020, sujeito a oscilações de curto prazo. No campo da inflação, eu acho que os números preliminares e as coletas de inflação nesse início de ano estão mostrando uma normalização depois do spike que teve em novembro e dezembro, e o que é melhor, o que está dando uma certa tranquilidade do ponto de vista estrutural, é que os choques de preços estão sendo revertidos, principalmente os choques de carne, sem grandes danos nos núcleos de inflação. E, portanto, as projeções de médio e longo prazo de inflação permanecem bastante bem ancoradas e abaixo da meta, né? Exatamente essa combinação de uma certa oscilação na atividade econômica normal e uma reversão dos choques principais de inflação sem grandes danos no núcleo de inflação é que faz com que a nossa projeção de um corte derradeiro aí de 25 bases no Copom na reunião de fevereiro seja mantida, mas a gente reconhece que é um call bastante apertado, né? No fundo, o que a gente enxerga é se o Banco Central, e há fundamentos para isso, o Banco Central decidir fazer o corte adicional de 25 bases em fevereiro, ele está tomando um pouco mais de risco, e principalmente um risco de reverter e começar a subir um pouco mais cedo. Se ele, apesar da inflação ainda bastante controlada, ele demonstrar mais cautela e se mantiver on hold em fevereiro, eu acho que a sinalização é que ele quer ficar com a taxa de juros baixa por um período mais prolongado de tempo, que é uma margem para se manter on hold por um período mais prolongado de tempo. Então, acho que essa é um pouco a visão no do lado macro. Só repetindo, resumindo, reconhecemos a oscilação de curto prazo, é uma oscilação um pouco mais significativa do que a gente imaginava, mas isso não muda a nossa visão de médio e longo prazo, bastante robusta para crescimento econômico, sem grandes danos para a trajetória de inflação. Então, encerro aqui a minha parte. A gente poderia agora abrir o conference call para perguntas e respostas, se houver alguma.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que caso haja alguma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Jardim para suas considerações finais. Por favor, queira prosseguir.
Ok, obrigado, Mayara. Obrigado a todos aí pela participação mais uma vez no nosso call. Queria convidá-los novamente a visitarem a nossa página no Blue Line no LinkedIn, a Blue Line Asset Management, e também visitar o nosso site www.blueline.com.br. Né? Na aba publicações do nosso site, vocês podem encontrar lá as nossas cartas mensais, as cartas do gestor, e também as Blue Notes, né, que são nossos relatórios semanais de research. Essas Blue Notes, elas são publicadas todas as sextas-feiras, para quem ainda não conhece as Blue Notes. Ela tem os comentários dos principais assuntos econômicos da semana, além de uma prévia da semana seguinte. Também temos Blue Notes sem periodicidade definida. Todas elas estão lá, esse material todo está na aba publicações no site, como eu mencionei. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.
A audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.